Salve, turma! Sou Ciro Avelino, servidor público do Governo Federal e hoje aqui atuando como um dos hosts, essa palavra é bonita, né? Do nosso InovaPod, que é o podcast, uma iniciativa da ENAP para a rede InovaGov, a rede de pessoas que querem, dentro do Governo Federal e de todas as esferas de governo, transformar essa realidade do governo brasileiro. Esses capítulos que nós estamos gravando aqui são especiais, porque são direto da Semana de Inovação 2023. E a gente está fazendo isso para aproveitar ao máximo essas presenças que estão marcando toda a participação aqui na Semana de Inovação. E a gente quer aproveitar cada vez mais essa troca, esse diálogo com essas pessoas que estão brindando a gente aqui na nona edição desse grande evento que é a Semana de Inovação. Aqui comigo na mesa, nesse capítulo, eu tenho um grande parceiro de longas jornadas, o queridíssimo Vitor Fazio, e também o Cláudio Nascimento. O Vitor é especialista em gestão, uma carreira de Estado aqui do Governo Federal, e o Cláudio Nascimento é o Head de Inovação Social da LabGriot. Então, hoje eu vou deixar, Vitor, para você fazer a introdução dessa figura que nos encantou agora há pouco ali no auditório principal da Semana de Inovação, com um final marcante, inclusive, na sua apresentação.
Rapaz, tenho nem roupa para isso, velho. Tenho nem roupa para isso. Esse cara se chama Francisco José Pereira de Lima. Ele é o Preto Zezé e é uma das maiores lideranças das favelas brasileiras. Preto Zezé presidiu nacionalmente e globalmente a CUFA, que é a central única das favelas, até março de 2023. Hoje ele é conselheiro da CUFA, é um empreendedor de destaque, produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro. E esse homem vem do hip hop. Ele brindou a gente hoje com uma rima no palco, ao vivo, no quente.
Maravilhoso.
Foi um momento, gente, de arrepiar. Se vocês não viram essa Semana de Inovação, vocês vão ter que procurar esse vídeo, porque foi sensacional.
Vale lembrar que os vídeos da Semana de Inovação estão disponíveis no canal do YouTube da ENAP e esse está imperdível.
Mas eu preciso terminar aqui. Preto Zezé é filho de um casal de retirantes, mãe doméstica e pai pintor da construção civil. Ele foi criado na favela das Quadras, em Fortaleza. E além todos esses atributos, ele se tornou uma figura de grande destaque nas causas sociais do país e ainda no debate sobre o racismo no Brasil e a sua relação com a desigualdade social. E como nós somos servidores públicos, a gente acredita que o Estado tem como seu dever principal reduzir as desigualdades sociais, a gente está extremamente honrado de poder estar aqui com você e aprender com você nesse espaço. Cara, bem-vindo.
Oh, eu estou feliz, estou me sentindo em casa já, cheguei meio assim, meio peixe fora d'água. Achando, pô, eu fiquei numa escola de formação de servidores públicos, cheguei aqui, é um paraíso, não quero mais ir embora, né, que não tivesse um voo hoje, ia ficar aqui que agora é que eles vão botar o dinheiro pra fora pra pagar a cerveja.
Aqui tem alojamento, tá,
se você quiser. Tem... Ó, os cara é tipo, os caras seduz mesmo com vontade aqui, né, ainda botaram uma batida de rap, você imagina, chegou batida de rap, cervejinha, churrasco, sanduíche, tem até dormitório, vou morar aqui, cara.
A gente vai achar é bom.
Eu tô quase desligando os nossos microfones aqui, deixando o Preto Zezé tocar a conversa aí. Mas aí, Cláudio, puxa a conversa com a gente agora.
Cara, obrigado pelo convite, eu agradeço a ENAP. Preto, para mim, é uma referência, eu tô nesse contexto lá em Fortaleza também, fazendo umas coisas com o Preto. E a minha pergunta para o Preto, e até porque a nossa origem também é da mesma... A gente tem a mesma origem, né, Preto? E a gente conversa muito e Preto falou uma coisa muito importante hoje nessa discussão que ele traz aqui para a ENAP. Primeiro que eu vejo a ENAP, né, essa coisa de brasileiro precisa saber o que a ENAP faz, né? E o Preto ficou surpreso com tudo que existe para os servidores de carreira querendo resolver o problema desse país. E aqui ficou muito claro, né, Preto? Aí eu acho que... E dentro desse contexto, cara, o que foi discutido aqui nesses três dias aqui que eu estou no evento... Eu vejo muito a disparidade ainda da gente ver, né? E aí vai para o Preto. Como você vê isso, Preto? Você vê poucas pessoas negras ainda nesse espaço de poder. Foi tua fala, né? E a gente ainda peca num país em pleno século XXI. A gente tem essa disparidade, um país que produz tanto grão, tanta gente passando fome. E, ao mesmo tempo, me assusta o quanto o que nós chamamos lá nas nossas quebradas de tecnologias apropriadas, que alguns chamam de gambiarra, qual é o papel da CUFA de desmistificar? Porque a CUFA ali está como ponta de lança, né? De trabalhar essas articulações. Isso é muito importante para mim como um cara preto, né? Então, e eu vejo que isso na ponta vai chegar, se eu não alcançar, meus netos vão ver pessoas pretas programando para pessoas pretas. Então, fantástico. É aí que eu quero ver, sabe? É que eu vou me sentir, cara, chegamos lá.
Fantástico.
Sei que é um trabalho incrível, preto, que a CUFA faz, mas a gente ainda, em pleno século XXI, a gente tem jovens que têm acesso à universidade pública, mas não frequenta mais a universidade porque não tem R$2 para bancar o RU. Né? A gente tem jovens de periferia que têm acesso à universidade pública, mas não tem passagem para ir para o curso. Né? E a mãe chega lá, que nossas cuidadoras, né, preto, batem no nosso ombro e diz: isso não é para você, filho. Né? Quebrando esses sonhos. Né? E a gente segue, porque é amor envolvido nisso. Né? Lidar com isso também faz parte de todo esse processo que a gente vive. Quem vive em comunidade, né, em favela, tem isso. Né? Então, quebrar essas premissas, né, que muitas vezes está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu como preto e um cara que veio de favela, que perdi irmão pro crime organizado, por dívida de crack e tal, e eu digo que eu sou a história da família real brasileira, né? Eu tenho um irmão mais velho, coronel da polícia, no segundo casamento do meu pai, eu e meu irmão trabalhamos com tecnologia, no terceiro um desastre. Um irmão preso, uma irmã assassinada por dívida de crack, ela e o marido. E eu estou aqui lutando todo dia, sabe? Porque eu acredito nessa virada, sabe? Que a gente é seres humanos e pensamos, minha cabeça não é diferente da do preto e vice-versa, a gente pensa. E agora, quebrar esse paradigma, para mim, é o maior desafio. Então, fica aqui essa provocação, meu irmão, para você.
Eu acho que a primeira felicidade da escolha do tema, né, cara? Assim, eu fiquei muito feliz de ser convidado, agradecer, inclusive, a escola. Agradecer você, Cláudio, que você foi um cara que teimou muito, porque a agenda é frenética da gente, tá ligado, né? E ele falou, porra, tem que vir isso aqui, ele, o Edu. Eu falei, vixe, quando esses caras chamam, eles não chamam. É pior do que condução, né? Coercitiva. Você tem que atender. É tipo intimação, né? Eu falei, tá bom, deixa aí. O que eles estão aprontando pra mim, meu Deus? Eu falei, porra, Escola Nacional de Formação de Servidores Públicos, né? Cara, eu pensei, porra, o que eu vou fazer lá, né? Aí depois eu pensei em começar as experiências. Nós cheguei aqui e comecei a ver. Eu gosto sempre de preparar as coisas na hora ali, de ouvir as pessoas, né? Porque também o tema era, assim, o tema era muito sedutor. Reconstruir para reconectar para reconstruir. E aí também você tem a semana da inovação. Então chegar aqui para mim era tipo assim, como é que eu vou inovar para poder... Porque eu gosto sempre assim, eu estou muito preocupado com as pessoas que... Para mim, quem produz conteúdo, quem quer formar opiniões, quem quer... compartilhar conhecimento, tem que estar preocupado na forma que as pessoas entendem o que você está falando. Então, para mim, eu tenho ali mais ou menos uma ideia do que eu vou falar, mas tudo se dá, 50% resolve, 40, 10% eu estou ali na minha cabeça do rumo, mas aí as coisas, o mapa se dá quando eu chego ali que eu vejo e na hora que o negócio está acontecendo. Eu gosto de deixar um tempo pessoal falar, perguntar quem é que não troca-troca, a gente vai trocando ideia e aprendendo. Pô, é três temas muito doidos, assim, inovação, reconectar e reconstruir. Eu acho que é três coisas que o Brasil está precisando demais, né, cara? Porque a gente precisa, de inovar. A gente está meio sem repertório para o país. Não porque não tenha, mas é porque eu acho que a gente está numa cultura de muito olhar para fora e não olhar para dentro das nossas coisas. Tem muita coisa acontecendo no Brasil de boa. Tem muita coisa ruim acontecendo, como sempre aconteceu. Mas o novo, para mim, são as coisas boas que a galera está fazendo. Isso é uma coisa. A outra coisa era reconstruir. Eu acho reconectar. A gente vive uma situação do Brasil que, para a gente reconectar, reconstruir algumas coisas, a gente precisa reconectar. E reconectar passa por entender onde é que desligou. Né? Eu estou vendo muita gente querendo fazer o exercício de reconexão. Mas, pô, se desligar aqui a câmera ou o microfone, não, procurar a tomada para ligar de novo. Tem muita gente falando de reconectar, mas peraí, onde é que desligou? Onde é que, por exemplo, a gente não está conseguindo fazer com que o servidor público se atualize para a complexidade das demandas que são muito maiores hoje, com menos dinheiro, com mais problema e tendo que o cara ter mais esforço para dar resposta para 5 mil coisas que ele só aprendeu competência para uma. Então, como é que eu vou pensar, como é que eu vou ver política pública nova agora, para uma juventude mais exigente, mais conectada na internet, uma galera que tem mais um nível de senso crítico maior, e as pessoas estão acostumadas a pulir o cara na política, mas ele controladinho no cativeiro de algum grupo ideológico ali, fechado, parecido com ele. Então, pensamento livre, crítico, né? Isso não quer dizer se é direito ou esquerda, o cara tem um pensamento livre. Eu não acredito na sociedade de nenhum jeito que o pensamento da pessoa é aprisionado ou condicionado por qualquer ideologia que se queira. E eu acho que outra coisa na reconstrução é como é que a partir dessa inovação e dessa reconexão, a gente produz um enfrentamento que eu acho que aí para reconstruir o Brasil nós temos um foco. todos nós, que é a desigualdade. Porque se a gente permanece com os índices de desigualdade, e não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidade, tem, é porque está concentrado na mão de poucas pessoas, de pequenos grupos. Se a gente não inverter essa roda, a gente nunca vai se constituir num país, numa nação, né, cara? No máximo, a gente vai ser uma ilha aí de prosperidade para alguns, cercada de pobreza e desigualdade por todo lado e recheada de racismo e opressões por tudo que você imaginar. E aí nós não podemos nem se chamar uma nação. Se você tem um pedaço de um país dentro de uma situação de melhora de vida e a sua grande maioria excluída de toda oportunidade, de uma riqueza, inclusive, que ela produz, isso não é uma nação. Nós temos que chamar de outra coisa, menos nação. Então, eu penso que foi muito assertiva o tema, a escolha e a forma que vocês abordaram aqui. Eu fiquei muito feliz com isso, porque geralmente já vai até aquele tema previsível, já vi, e vocês chamaram gente de tudo que é lugar. Então, porra, os caras se dispuseram a produzir um ecossistema de reflexão livre, de reflexão boa e trazer novas ideias. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui, espero voltar mais. Pelo que eu vi aí, os caras disponibilizaram alojamento aqui, então já vim pra ficar por aqui mesmo, dona Fátima.
Mas, Preto, eu fiquei sentado do lado do Ciro, né, vendo você falar, te ouvindo. E foram tantos temas que tocam a gente, porque são problemas que a gente... São questões que a gente vive como servidor público, sabe? Sim. E a gente tem essa vontade de conseguir ver o resultado do nosso trabalho e de fazer coisas que realmente mudam a vida das pessoas. E te ouvir foi muito interessante. Foi, para mim, abrir uma janela, que é uma janela de conexão entre... o Estado, né, entre o governo que quer transformar, os servidores públicos que querem transformar e as pessoas que estão no território, havendo ou não presença do Estado.
Sim.
Né?
Sim.
Mas estão ali mobilizando e entendendo as necessidades desse território. Você falou em governança do território, etc. Fala um pouquinho pra gente da CUFA e do papel que a CUFA pode ter mobilizando e sendo eventualmente uma conexão para nós servidores aprendermos com vocês, da sua visão, assim.
Eu acho que a primeira coisa da CUFO, que eu acho que a gente pode colaborar para uma melhora na política pública, eu acho que é com a gente estar em territórios onde o Estado não está e ser essa ponte. Acho que é a primeira coisa. A segunda é poder também, porque assim, a CUFA não quer levar só, chegar numa reunião de gestor público e ficar reclamando. A gente quer chegar lá e dizer assim, cara, é assim que faz. A gente fez isso aqui, experimenta isso aqui para ver se dá para dar uma escalada. Porque a gente também não quer substituir o Estado. Né? A menina perguntou até ali, porra, mas diz uma coisa, tudo que você viu, o que tem de positivo? Eu disse, cara, tem muita coisa positiva e tudo. Não, mas em áreas urbanas, assim, o que tem? Eu falei de um exemplo... de Fortaleza, vou falar de vários lugares do Brasil, em que o cara, a gente fez uma luta lá social há uns 8 anos atrás, eu acho, e iam privatizar um espaço que o INSS pegou de uma dívida de um clube chamado América. E nessa área se constituiu uma favela que tem mais de 50 anos ao redor desse espaço. E o que a favela fez? Construiu a favela ao redor e isso começou a jogar bola nesse espaço de terra e virou o campo do América. Só que esse lugar ele fica no metro quadrado mais caro de Fortaleza, que é o Meirelles. E aí, lógico, todo mundo tem interesse, todos os anos surge um boato de que vão privatizar o negócio, vão leiloar para vender e tal. Só que nesse ano realmente iam, estava tipo há 14 dias do leilão acontecer, e aí o secretário da cidade mandou um Twitter na época, né? O pessoal também das áreas lá também mandando, perguntando o que podia fazer. Eu falei, bicho, não tem outra breca, nós vamos para cima. Então, na época, Alexandre Padilha era o secretário do Lula, eu mandei, pô, botei logo no Twitter, logo no esculacho. Pô, como é que o governo de esquerda do PT vai agora tirar a população de mais um espaço de direito à cidade numa área nobre e tal, botando as pessoas para lá e papapá. Os caras responderam, não tem isso aqui, papapá, vamos conversar, já chamou reunião em Brasília, já falei com a prefeita. E aí, viemos aqui em Brasília, trouxemos o pessoal da favela para cá, trocamos ideia para brecamos o leilão. Daí teve a transição de prefeito, uma eleição pelo meio, uma confusão do cacete. Passamos pela eleição, conseguimos juntar força da imprensa, dos órgãos, tudo. Resultado, a prefeita perdeu, a gente ficou naquele limbo, demorou um tempo. Aí o prefeito voltou, não só realizou a construção da arena, chamamos de areninha, que era a época da Copa do Mundo, como colocou mais 25, ou seja, virou política pública de escala. O governador entrou na outra sequência, botou um para cada município, são 184 municípios. E agora já tem mais de uma em cada... Ou seja, já tem mais de quase 500 já. Então você vê uma iniciativa nossa que começou... que serviu de inspiração para o poder público. Porque quando ele botou, não era um campo de futebol. Quando os caras botaram esses campos, a área era degradada. Então, quando botou o campo, a área de prática de esporte melhorou. a engajamento das pessoas em projeto social também. O Conselho Gestor de Governança do Equipamento era de gente da favela, não só jogador de futebol, mas era o grupo religioso que fazia culto, porque como era sintético, podia ter festa, culto, aniversário, era o Salão dos Choros e Risos, né? Então, aí ninguém tocava também, ninguém mexia, ninguém pichava, porque tinha um controle social. Tanto que a gente foi fazer a primeira Taça das Favelas lá, uma mãe levou o filho um dia só para ele limpar uma porra da pichação, mas ela disse que não era para humilhar ele, era para dizer para todo mundo que aquilo ali era nosso, e como é nosso, a gente tem que cuidar. Então isso foi muito simbólico para nós, né? É.
Compliance, né?
Você vai da favela. Ela chamou. E aí foi legal porque a gente começou a descobrir que a CUFA poderia ser uma, além de ser uma grande escola de formação de líderes de base, mas também de projetar soluções e expertises que o próprio poder público podia se inspirar. E aí surgiu essa ideia. Isso acaba jogando a gente num lugar também de essa expertise nossa, essa experiência vivida na prática, ela ajudar a aperfeiçoar, tanto na elaboração, como na execução, como no acompanhamento da política pública, né? Porque a gente tem uma quebra hoje que, assim, pensa uma coisa num gabinete, já pensa sem o negócio. Depois a coisa vai para a prática e toma conta, pega dinheiro, executa o projeto. Chega lá, as pessoas muitas vezes nem... Pô, o que está acontecendo aqui? E você não tem participação das pessoas. Ou seja, é o único lugar onde o produto é produzido sem pensar no cliente de maneira alguma, por um cara que pensa que vai vender a partir da lógica dele, chega lá e empurra de qualquer jeito. Depois ninguém nem quer saber se vendeu, se não vendeu, se o produto foi quebrado, se gostou ou não. Então, se a gente começar a construir essas outras lógicas, a ideia de, primeiro, coisa pública é coisa nossa, de todo mundo, não é de ninguém. O segundo é dar a visão... colaborativa do Estado e não invasiva e desorganizadora. E o terceiro é que eu acho que o sonho do servidor público é ver a política pública lá na ponta, efetiva, funcionando, eficaz. Então, acho que isso é uma forma também de aferir. Porque tem itens que você coloca numa planilha de Excel de números quando vê um relatório, vocês têm que entregar para os seus superiores, que essa planilha de Excel não consegue captar outros itens que estão lá. Satisfação, alegria, envolvimento das pessoas, o sentimento. A nossa planilha de Excel não consegue captar isso. Então, esses sentimentos eles não conseguem ir atender uma lógica numérica, quantitativa. Mas elas estão garantindo indicadores de eficiência da política pública no território.
Fantástico. O Preto, que está batendo muito para mim aqui, é assim, a sua fala, inclusive, é a potência da favela.
Sim.
O tema da sua apresentação o tempo todo estava lá estampado. Você falando, e isso para mim foi emblemático, né? É você num evento grande de inovação do Serviço Público Federal, apresentando perspectivas que a gente nunca teria contato tão direto, e por trás de você estava bem grande, assim, potência na favela. O que bate muito forte para mim aqui é, inclusive, a potência na favela no desenho e na aplicação de políticas públicas de governo.
Sim.
E aí a gente tem que tentar pensar em construir, como vocês bem colocaram, como é que a gente faz essa ponte, quem pode fazer, como pode fazer, para que a gente possa e tenha um pouco mais de proximidade com aquela realidade e fazer a política pública mais próxima e mais eficaz para aquilo que está rolando.
É muito doido na sua fala, que você expressa na sua fala coisas que são extremamente sofisticadas, se eu colocar o óculos assim da... Ah, o cara que estuda políticas públicas, né? O acadêmico de políticas públicas. Você está falando de coisas extremamente sofisticadas. Governança no território, avaliação de política pública.
Experiência do usuário.
Experiência do usuário. A forma como você fala do servidor, de como aquilo pode mobilizar, pode engajar o servidor, né? E ao mesmo tempo que serve como um instrumento de avaliação, que não é só quantitativo, é também qualitativo, com histórias. Cara, é incrível te ouvir nesse aspecto.
O que eu vejo é uma discussão, e veja que paradigma a gente está aqui, né? Entre a gestão pública e o cidadão. É muito engraçado, que eu acho que eu te mostrei esse gráfico que eu tinha feito, né? Que o ponto de vista do governo é política, processo e serviço. No outro ponto, eu tenho o cidadão pensando em serviço, processo e política. Como é que a gente equaliza isso, né?
Muito bom, cara.
Então, você vê que o olhar que o Preto traz, de uma forma que a gente chama na quebrada de tecnologias apropriadas, né? Não é o que eu faço para você, e sim o que eu faço com você.
Fantástico.
Né, Preto? A gente faz muito isso. É esse olhar, saca? Então, por isso que eu até brinquei com o querido, que eu disse, cara, eu já acho inovação uma palavra velha, Preto. Eu acho que o que a gente tem que fazer daqui para frente é co-criar, irmão. E veja o que esse cara está propondo, né? Então,
maravilhoso.
É claro, é nítido. Cara, me escuta. Eu não estou aqui criticando, eu estou propondo alguma coisa. E o que está me batendo aqui, velho. E se você pegar todos os relatos, cara, bingo. Todos são assertivos. Quando a gente escuta. Todos são assertivos. E aí cabe do outro lado, né, outro papel que a gente paga muito, para que está aqui abaixo da linha, né, digamos assim, a política de não continuidade. Porque preto faz esse argumento todo com o cara que está ali no poder. E quando esse cara sai, velho, entra outro, não vai dar continuidade, o que foi tratado. Enfim, é outro rolê, velho. Então você vê o quanto esse frisson de diálogo tarda todo esse processo, saca, velho?
Acho que até esse tema da continuidade, uma coisa que o servidor público deveria ser uma luta também, não só nossa, de usuário.
Isso.
É porque se o cara está aqui hypando, trabalhando para cacete, como funcionário de carreira, para elaborar uma política pública, sei lá, de saúde, segurança pública, assistência social, a política está feita e o que deu certo. O usuário gostou, está transparente, está legal, o gasto público está sendo bem feito. Ué, por que não tem um arcabouço jurídico que nos proteja? Independente de quem seja o cara que vai entrar, bicho, aquele não mexe, aquele não toca. A gente não tem isso. As empresas falam que não tem segurança jurídica. O povo não tem segurança da política pública. Não há um arcabouço jurídico que nos proteja disso. E só que o cara empresário, ele tá aí, ó. Ele não tem segurança jurídica, mas ele chega para bater no banco, pega o tanto de dinheiro que ele quer, ele chega para ter acesso a uma reunião com o ministro, ele não marca agenda, ele tem prioridade sempre. O argumento dele é o seguinte: não, ainda quero que você me dê incentivo, política de incentivo. É a maior loucura do país. O cara dá incentivo de não sei quantos bilhões para o cara gerar 300 empregos. Aí tu tem toda uma rede de micro e pequeno empresário da favela que está gerando emprego e economia ali na Barra da Piranha. Não tem um incentivo de nada. Com uma porrada de tempo, aí tu vai pedir um dinheiro, tu tem um CNPJ que sobreviveu à pandemia, à crise econômica, nunca pegou empréstimo, nunca teve inadimplência. Aí tu precisa de um dinheiro para ampliar o negócio, o cara vai te dar 3 contos. Porra, tá faturando 20, 30 conto por mês, pô. Aí vai no banco, o cara vai te dar. Aí tem um cara que abriu uma empresa esses dias, pega lá 3, 4 milhões, pô. Então, esse tipo de relação da estrutura pública aparelhada pelos interesses de grupos econômicos menores, que não são interesses da maioria da sociedade, e eu nem estou fazendo um discurso contra não investir no setor privado. O que eu estou dizendo é que se a gente não equilibrar a balança, o próprio setor privado vai criar uma empresa que não tem como nem vender nem serviço nem produto, porque não tem quem compre, cara. Você não está democratizando riqueza. E aí você tem um problema. Quando eu vejo a propaganda, cresceu o emprego no Brasil. Pega a lupazinha e põe. Quem cresceu o emprego mesmo no Brasil? Foi o micro e o pequeno, é o que tem menos apoio. Então nós estamos jogando contra. Mesmo com a falta de apoio, os caras geraram a maioria dos empregos. Aí eu pergunto, não é como é que o cara pulou um monte de cerca de arame, se furou, se rasgou e chegou. A pergunta é, e se ele tivesse condições legais, onde é que estaria? Esse é o nosso olhar. Não é porque a gente quer sempre aferir a chegada, depois o cara se arrebentou todo. Ninguém quer aferir, pô, onde é que a gente poderia estar, se a gente tivesse condições. Porque senão o marco começa a ser injusto. Tipo assim, o Zezé se fudeu com o meu lixo na rua e pai, tumba. A grade não pode ser. Quando eu chego, eu adoro quando o cara vem por esse caminho, que eu puxei ele pela azureira e vou levar ele lá pelo outro lado. Pois é, Fidanga, mas se eu tivesse não perdido meus amigos, não me fudido, não passado isso, não feito só até a quinta série, pá. Eu não tava aqui só dando nota, eu fosse o presidente da escola.
É isso.
Fosse o diretor da multinacional. E quantas inteligências nós não matamos e perdemos? Né? Quantos talentos a gente não desperdiçou? Quantos sonhos, quantos Zezé a gente não brecou? Porque assim, na lógica que tá, pra chegar um Zezé, pelo menos na proporção da minha época de 90, tem que morrer 30 pra chegar um. É muito desigual, cara. Então, o Brasil é isso, e a gente acha que isso é um acidente. Não, isso é um plano. Quem tá no serviço público, como estrutura de Estado, que o Estado foi usado para legitimar essa lógica a partir de leis, de perspectivas, de produção de conhecimento, de elaboração de teses, que justificaram isso do ponto de vista jurídico, econômico e político, o papel de uma nova perspectiva no serviço público é se engajar para enfrentar isso dentro da própria máquina também. Então, porra, se eu sou um cara do banco, um técnico que elabora uma política de crédito, e eu estou vendo aqui um monte de papangu que nunca deram um prego numa barra de sabão, pegando os milhões, e tem uma mulher aqui que tem um CNPJ que sobreviveu até a pandemia, e eu vou oferecer 3 mil reais, é um desrespeito, cara. Então, eu estou falando disso, mas eu posso falar do dinheiro desenvolvido para pesquisa, eu posso falar da forma que você vai planejar a cidade no desenvolvimento da infraestrutura, e a maioria dos recursos vão para os bairros que já têm a infraestrutura, enquanto outros não têm nem o nome de rua, entendeu? E você, é só olhar, olha a cidade, eu sou da cidade do Nordeste, as beira-mar são reformadas o tempo todo, enquanto tem bairro nas periféricas, não tem nem nome, não tem nem rua.
Não tem rua. Que dirá o nome.
Né? Aí eu fico vendo meus amigos, eu falo para meus amigos dos movimentos, que eu acho que é outra coisa que tem que mudar. Uma sociedade precisa se qualificar, para subir o sarrafo da exigência, você tem que também subir o sarrafo do seu conhecimento. Minha mãe disse, nunca peça mais comida no seu prato que você não possa comer, então você tem que se qualificar para ir para cima do negócio. As pessoas ficam falando que é importante discutir o gênero neutro do banheiro. Eu acho importante também. País que mata travestis, transexuais e tal. Só que a gente também, no andar aqui geral de todo mundo, precisa ter um banheiro para discutir o gênero, né? Só que 60% não tem banheiro, cara. Então, isso é muito sério. E não é tido como uma agenda grave. Se você for ver hoje o mundo se digitalizando numa velocidade monstruosa, a gente que usa esse negócio da maçã, todo dia os caras criam uma parada pra se atualizar, pra tu comprar, né? O cara agora criou o carregador que não tem a porra da tomada. Aí tem que tomar a tomada e o fio, tá, meu irmão, uma gambiarra. Agora tu pensa, a maioria da massa que tá no seu analfabetismo, no seu analfabetismo, ou seja, o cara analfabeto digital, entra numa porrada no mundo cheio de aplicativo, se atualizando toda hora, Brasil campeão de golpe, todo mundo cai em golpe toda hora por causa dessa porra, porque não tem uma segurança cibernética, não tem ninguém falando sobre isso, letramento digital, porra nenhuma. Aí tu entra num negócio desse e ninguém compartilha o conhecimento disso. É falta de conhecimento? É nada. Nós temos nossas escolas, nossos institutos tecnológicos, nós temos nossas universidades produzindo. O problema é que a lógica de produção desse conhecimento está voltada para outro lado e não para a sociedade. Então, quanto escola de formação de servidores públicos, eu acho que um dos compromissos é também pensar um pouco da reinversão agora. Estamos produzindo conhecimento e formando gente para que tipo de país? Para que projeto de sociedade? Que até então tem sido um projeto para legitimar um Estado que não serve para a maioria da população.
Eu acho que é legal você trazer isso, Preto, até como fechamento da sua fala, porque todas as entrevistas que a gente tem feito aqui na Semana de Inovação tem surgido muito isso de para que a burocracia trabalha, né? E sair um pouco do paradigma da burocracia trabalhar para a eficiência do Estado, ou seja, gastar menos e ter mais recursos, e muito mais pensar na eficácia do Estado, o que é que está entregando de valor para quem está na ponta.
Como é que você está transformando a vida das pessoas?
Como é que você está transformando a vida das pessoas? Como é que você está entregando valor para aquilo que ela valoriza? Inclusive, né? Tentar identificar isso. Aí eu vou fazer uma ilação aqui, tá, gente? Assim, eu arrisco dizer, você fez uma convocatória, e eu arrisco dizer que pelo menos nesses 3 dias da Semana de Inovação aqui, a gente teve 4 mil, 5 mil pessoas que são da burocracia estatal. Sim. E que têm muita vontade de fazer esse movimento. E aí a minha pergunta é, porque de fato a gente tem essa dificuldade de se aproximar de determinadas realidades que são as predominantes no país, inclusive. Uhum. Por N razões, algumas você trouxe aqui, a facilidade que outras realidades minoritárias têm a capacidade de acessar o Estado e outras não têm. Como é que a gente faz esse match de vocês que estão querendo trazer a realidade de vocês com potência e não com a vitimização? E como é que você conecta com essa trupe que está brigando contra o establishment, esse Sim. famoso establishment, para poder mudar e fazer diferente? O que é que a gente faz? É 30 semanas de inovação com 40 palestras do Preto Zezé? É visita guiada para a sede da CUFA em Brasília? O que é que a gente faz?
É semana de inovação em Heliópolis?
O que é que a gente faz?
Eu acho que a primeira eu acho que é uma questão de premissa. Primeiro, você define a estratégia do jogo e bota o time em campo que a bola vai rolando. Tem que saber qual sistema que você quer jogar. Então, se eu quero jogar um sistema nessa perspectiva, a primeira coisa é que é assim, a gente não pode deixar a semana de inovação virar um evento. Então, ela tem que... O que você aprendeu aqui tem que ser incorporado nos princípios de vocês. Porque se vocês estão concordando que é certo, estão concordando que é bacana, estão concordando que serve... Era igual como eu participava de teve uma época que eu fui conselheiro da Coca-Cola. Então, eu fui 2 mandatos lá. E teve o último mandato que era o Zomar, que era um mexicano, e ia entrar um brasileiro que... Ele dirigia a terceira operação da Coca-Cola no mundo. O Brasil é a terceira operação, ele dirigia a primeira, que é na China. A segunda, que é na China, ele vinha pro Brasil. Chegou eles 2. E aí todo mundo aferindo que a Coca-Cola fez projetos de responsabilidade social para mulheres, para negros, para jovens. Tinha até gente que começou a trabalhar na própria Coca-Cola e tal, tal. E na mesa só era aqueles veião, tudo brancão e pá e pá. E tá tudo certo. A Coca-Cola é isso mesmo. O Brasil é isso, né? Não é a Coca-Cola, é o Brasil. E eu falava, e o Zomar terminou, perguntando, aí você quer falar alguma coisa? Eu não queria nem falar, mas veio agora uma coisa aqui na minha cabeça, aqui que coçou minha orelha, que era que assim, que tudo que a gente está fazendo, que a gente já feriu, que é bom, que a gente deixa entrar agora da porta da rua para dentro, porque está sendo bom da porta da rua para fora. A gente está botando dinheiro nisso. Estamos colocando isso no nosso portfólio de aferindo de coisas eficientes, que funcionaram. E por que que não passa da porta para dentro? O que é a nossa mesa de direção, de VPs, é toda desse modelo aqui? O que que acontece? Por que que é bom para fora o que a gente faz e não é bom para nós, tá ligado? Então, a gente começar a fazer esse exercício é um ponto. O outro ponto é, como é que eu também começo a permitir que o meu ambiente respire isso, conviva com isso, e eu também passe a visitar, conviver. Porque você não, não adianta querer dublar o papel do outro. Cada um tem o seu papel. A questão é o quanto de capacidade eu tenho de criar um ecossistema em que essas inteligências e saberes eles se encontram.
Maravilhoso.
Que é tipo um negócio desse. Então, ter um negócio desse como permanente é legal. Ter um recurso para tipo, chegou uma ideia massa, vamos aqui aplicar. Só para ver um pilotinho ali numa favela. Expandiu, porra, as experiências que veio aqui, ó. Isso. Ó, tudo isso aqui era gargalo em outras coisas. Já criei o meu banco de ideias e de coisas bacanas. Ó, vamos dar uma viajada no Brasil para dar uma visitada. Puf, ó, pegando tantas iniciativas. Tá aqui, ó. Leva os critérios, olha, papá. Chega lá, conversa com todo mundo, escuta, aprende, tudo está feito. Tá? Depois cria um banco de dados sobre isso, porque é outra coisa. A gente tem uma mania de não... Eu digo isso que eu faço um movimento de ação o tempo todo. A gente não sistematiza as coisas, cara. É difícil pra cacete. Então, aí tem um problema de não sistematizar, de não conseguir compartilhar. Então, você tem um problema de não guardar a memória. Aí você não passa pra frente e de você não manter uma memória. Porque daqui a pouco vocês também vão passar por o tempo, sei lá, o carro, vão se aposentar e vem outra galera. E, tio, o que essa galera fez? Porque parece que todo mundo que chega quer criar uma coisa nova. Parece que o mundo começou a partir daquelas pessoas. É uma síndrome maluca de recomeço o tempo todo, né? E outra, de sempre saber, cara, que na ausência... É, já que aqui são de gestores públicos, de manter a presença do Estado, sempre saber, cara, estamos levando para um lugar tal. É, sei lá, seja você que vai levar uma delegacia, uma escola, um posto de saúde, um hospital, um CRAS, uma agência bancária. O que acontecia lá antes da gente chegar? Como é que as pessoas de lá viviam? Né? Como é que eles sobreviviam a essas adversidades? Como é que eles enfrentavam? Será que não tem nada a ensinar para nós? Será que a gente não tem ali de ver alguma coisa que a gente não está enxergando? Exercitar sempre essa coisa que não... Porque às vezes a gente sabe de coisa para caramba, tem dado, é uma sociedade de muita produção de dados, você fica encharcado e a grande capacidade de discernimento é daquela que... Tá tudo... O cara pergunta, qual é o melhor projeto? Eu disse, cara, o melhor projeto, eu digo para meus amigos que vêm me perguntar, não, me ajuda aqui, eu quero vender um projeto, tal, tal. Eu disse, teu projeto é melhor para além de tu, para quem? Ele fica, ah, é, porra, o projeto é bom só pra tu, então fica pra tu mesmo. O projeto bom é aquele que é bom pros outros, cara. Pô, eu vou entrar no teu projeto por quê? Tu quer alguma satisfação da tua atividade no serviço público. Então, isso também é legal, procurar perseguir a satisfação do outro que vai colar na nossa ideia. Porque se é uma ideia de muitas mãos, é legal que todas as mãos não só sujam a mão no cimento, mas também compartilhem na hora que a gente tiver que fazer o banquete. Seja ele de felicidade, de satisfação, de aferir vitória numérica e outra. Comemorar as pequenas vitórias, gente. A galera via, não, mas isso é muito pouco. Pô, se eu fosse ver o pessoal dizer comigo que areneiro, não, isso é um campo de futebol. Nós somos uma escola técnica. Nós somos um negócio de qualificação profissional. Porque pobre é sempre vagabundo, entendeu? Então tem que botar o cara para trabalhar todo o tempo e se formar para ele ficar ali contando o dinheiro dos outros.
Produtividade.
Ele não pode ter um campo de futebol, né? Eu lembro quando eu falava de democratizar a internet, eu falei, não, os caras vão ficar se masturbando. Eu falei, porra, nem se masturbar ninguém pode. Não tem direito ao gozo, tá ligado? Nem que seja sozinho, né? O cara não sabe o que é um cara de 15 anos namorando com a revista Playboy escondido no mato, né, negão? Ele não sabe o que era socialização nessa época. Então, assim, a percepção das pessoas, como as pessoas que estão nesse território, é sempre desse lugar de carência, de subalternidade, de precariedade, de... E o que é que está se fazendo?
Serviência.
Né? Sempre. Não, nunca elas sabem de nada, nunca. Pô, mas como o cara faz? Entendeu? Então, é... Você vê o Niemeyer da favela hoje, essa favela tudo em morro e tudo. Você vê desabar, quando agora tem chuva e tudo, mas se não chover, fica lá até. O cara não derruba. Esses caras não vão pra escola de arquitetura de porra nenhuma. E feito morro todinho de barraca, uma loucura total.
E é engraçado você puxar isso, porque eu vejo muito em Recife uma coisa com os meninos lá que, olha, meu celular quebrou, né, o da maçã aí.
Uhum.
Aí a galera vai botar numa assistência na zona sul, né? É. Aí o cara bota no envelope plástico, assim, bota o nome e tal. Aí você chega no camelódromo, cara, tá aquela meninada tudo com o YouTube aberto, com aquele celular que tava lá na Zona Sul, saca? Aberto lá, no meio daquele negócio lá todo, cara, consertando essa porra toda, velho. E a galera não saca esse trabalho, né, velho? Que é um levantamento que a CUFA fez junto com Locomotiva, né, cara? Que
economia.
De economia, isso.
Tem um livro, inclusive, Um País Chamado Favela. Depois compra esse livro. Para a gestão pública é impressionante.
É, exatamente.
Aí eu apresentei esse relatório para quem? Para Dilma. Por quê? Qual era o gargalo nosso? Aí é que é mais doido esse gargalo desse livro. No livro tinha uma pesquisa de que os anos de governo do PT tinham sido bons para essa população. Mas lá, aí a gente fez a pesquisa tipo assim: quem você acha que foi responsável por a mudança na sua vida? A pessoa só serve primeiro a Deus, depois a família, os parentes, os amigos. Só lá, quase 1,4% associava às políticas públicas. Deve ser uma puta frustração pro cara que tem que trabalhar para criar um Minha Casa Minha Vida, um sim. Bolsa Família, sim. Era boa uma política de cota.
Sim.
Que as pessoas não se reconheciam. Por que não se reconhecia? Porque não se reconhece no Estado, cara.
Fantástico.
Não tem relação, não tem comunicação. A comunicação do cara é feita a partir, porra. Nós estamos agora, o cara vendo comunicação ali. Pá, porra, tem, aí eu vejo o ministro faz uma live, 50 pessoas. Porra, pra, não precisa nem fazer live. É por isso, sabe o quê? Educação. Quem é o cara de cota mais pica que passou nessa porra? Chama ele fazer a live, ver se ele não arrasta bonde.
Maravilhoso.
Entendeu? Quem é o cara que usufrui mais da política lá, que a gente fez de esporte e cultura? Rapaz, o menino que foi jogar, está jogando no Flamengo. Chama ele, ele faz a live. Entendeu? Deixa a galera também... Vamos ficar feliz com um gol sem eu ter feito 3 gols e pedido música no Fantástico. Vamos ficar feliz com a vitória do time, tá ligado?
É o Daniel Paixão.
É isso. Né? É o Daniel Paixão, exatamente.
Fez uma mesa maravilhosa com a gente, saindo da comunidade e fazendo tudo...
Menino jovem, 22 anos.
Eu quero ver se vai dar 50 pessoas.
Ah, com certeza não.
aí eu construo o link com... O cara, porra, peraí. Primeiro o cara vai ver, pô, aquele cara ali igual a mim, tá lá... Porra, já é uma ruptura. Segundo, porra, esse cara eu reconheço reputação nele, legitimidade, identidade com o cara. E terceiro, porra, tá falando de mim, cara, da nossa vida. Isso aqui é uma coisa de... Porque assim, eu gosto de representatividade. O negro fala, ah, tem um negro lá, tá... Eu acho que é legal, mas esse negro que tá lá serve de quê pra vida dos outros negros que não vão estar lá?
Maravilhoso.
Se não, é só o Zezé lá, legal pra caramba, na Rede Globo, sei aonde, famoso, mas e os outros que não vão ser o Zezé? Faz o quê? Porque nem todo mundo vai ser o Zezé. Zezé é um acidente da natureza que aconteceu, efeito colateral do sistema. A maioria nós vamos querer que seja médico, advogado, arquiteto, outra parada, entendeu?
Ô Preto, a gente tá num mês, né, que eu chamo o mês da desconsciência negra. Né? Eu sofri muito com isso e quando eu comecei a dar uns nãos, né, e fui um pouco... Não sei se você deve sofrer também, né, porque a gente trabalha o ano todo, cara. E quando chega o dia da desconsciência negra, né, as pessoas começam a chamar a gente para fazer tipo de entrevistas e tal. Eu, particularmente, eu não dou mais entrevistas, porque eu trabalho o ano todo, cara. E eu queria ver como é que tu vê isso, sabe, cara? Ainda essa desinformação, né? E principalmente pessoas que às vezes nos cercam, sabe? Pelo trabalho que a gente faz. E o cara, olha, tu pode fazer isso aqui hoje, o dia da desconsciência negra.
Cara, eu tô vendo uma coisa muito legal, que é... Assim, eu tô sendo chamado para muitos eventos de economia. Agora eu vim de um da Febraban, hoje eu tô na escola de administração pública. Isso mudou. Que diabo é que esses caras viram que estão chamando para esses lugares? Então a gente conseguiu fazer o radar mudar, que eu acho que é uma coisa. Eu acho que é legal o protesto, a denúncia tem que ter, é legítimo, necessário num país de, né, usurpação de direitos permanente, histórico. Mas é preciso também ter um outro repertório para dialogar com as coisas que estão acontecendo. Do contrário, vai acontecer sem nós. Não tenho dúvida. Vai acontecer sem nós. Ah, não vou lá não, porque lá só tem playboy. Então vai rolar sem tu. Vai ficar aí do outro lado da calçada xingando pra cacete. E xingar um meio de comunicação, uma empresa, é mole. Fazer essa galera entender o que nós estamos falando e ser parceiro de algo que nós estamos propondo, dá um trabalho do caralho. Dá trabalho porque tem a ver com contradição, tem a ver com não ir a minha ideia 100%, vai uma parte, depois a outra. Tem a ver com incorporar a ideia do outro, o outro incorporar a minha. Um puta exercício isso, porque é todo mundo preso ali no seu monopólio do bem, que só eu faço bem, que só eu sei legal, que é isso, que é aquilo. Então, porra, e é uma maldade fodida por trás, na verdade, não tem nada de bem nesse negócio. Então, eu penso que assim, a gente tem que ter uma... Entender o que é o Brasil, tá? A primeira coisa que eu vejo no Brasil do tema do racismo é que, e eu me recuso muitas vezes ir para algum lugar, mas eu vejo outro e vou. Não tenho assim, não vou para tal lugar, não. Eu analiso sempre cada coisa. E às vezes eu vou, eu quero escolher o jeito de ir também um pouco, para provocar a galera para outra coisa, né? Eu lembro que ainda quer ver a favela, a morte, a violência, não sei o quê. Eu falei, não, vou estar a potência das favelas. Porque o cara tá esperando ali uma premissa de desgraça, de tragédia. Não, eu tô fora. Mas vou chegar lá bonito para caralho. Perfume caro, iPhone. Chega lá, ah, tô morrendo aqui. Porra, quem tá vendo que tá fudido, falando, esse cara tá de sacanagem comigo. Ele não vai conseguir nem ter orgulho de onde nós chegamos como uma representação de alguém que ele aspira, né? Naquela coisa mais aspiracional de coach, aquela parada. Né? Coach não faz, né? Eu cheguei, então você pode chegar também. Eu quero saber quantas léguas o cara tem que pegar, né? Mas eu cheguei, então te fode. E aí também o cara causa muito meu exemplo pra essa porra, porque se fudeu e tudo chegou. Tudo chegou, é porque tu é um merda mesmo e tal. Não, calma, cada um tem o seu processo. O que eu acho que a gente tem que dar um papo é que assim, a situação do racismo brasileiro, ela é única no mundo. Se você olhar, primeiro, é o lugar que teve mais escravizados, foi traficado mais gente para cá. Segundo, a estrutura econômica do país, de classe, tudo que se montou nesse país foi em cima de escravidão e de assassinato indígena. Então, é uma sociedade violenta para cacete. E você tem um legado interessante do racismo brasileiro. Se você perguntar aqui, quem acredita que existe racismo no Brasil? Todo mundo vai chegar. Se perguntasse no auditório, porque eu não fiz essa pegadinha lá, que não era o tema. Mas você pergunta, todo mundo há. Aí você pergunta, ah, então, Brasil, quem é racista aqui? Aí todo mundo... Porque é um fenômeno sofisticado que a gente assume que existe um processo que é praticado o tempo todo e produz violência.
Estruturalmente.
Negativo, mas ninguém pratica. Então, onde é que se esconde? Aí você vai ver onde é que se esconde. Se esconde quando você chega na gestão pública e não tem gente preta aqui, né? Nos cargos de poder não tem gente preta. Agora estão abrindo. Então, o cara abre assim, não, vamos abrir aqui. Quero a secretaria do negro, mas não põe dinheiro, não. Aí tu chega no lugar, tá cheio de secretaria do preto. Até nos partidos agora, os partidos todos têm, né? Tem o MDB Afro, Tucan Afro. Aí na esquerda, todos os partidos têm os pretinhos para chamar de seu também. Aí tu vai lá onde esses pretos tá. O cara tá numa sala quente, sem ar. Computador daqueles ainda de desktop, internet que deve ser discada e o celular sem crédito. É nesse lugar que nós estamos. Eu não quero. Eu quero debater assim, mas não quero ir para esse lugar, não. Eu quero ir para a FebraBank e dizer, ó, os bancos, quando vocês botarem preto aí, não é porque é legal botar preto em diversidade, não. Não é porque tal de ESG pontua na Bolsa de Valores e outra porque se os pretos se vê, os pretos vão abrir conta no teu banco. Então nós estamos falando de receita, amigo, estamos falando de cash. É. Eu quero estar nesse debate sobre o racismo. E o legado do Brasil maior é você ter um racismo que as pessoas não praticam, mas não assumem, mas principalmente que ele se instala e acontece. E nós temos uma dificuldade de identidade, né, negão? Porque assim, isso. Primeiro que o preto não é único. Eu falo para meus amigos de movimento, não, a religião afro. A gente vai ver onde é que está a massa preta. Não é evangélico. Massa preta não é igreja pentecostal. Sim. É o único lugar que eu tenho certeza que os pretos estão. Tá. Nem no samba eu tenho tanta certeza, no hip hop mesmo, que era negócio do negro. Pra, não tem, quando eu quero que o senhor for, na porra da igreja evangélica, tá todo mundo lá. A negada tá lá. E por que que vai? Prosperidade, identidade de grupo, acolimento. Satisfação, acolhimento das pessoas, continuidade de uma relação de compaixão, de coletividade, sim, de abraçar. Coisas que estão faltando em outros lugares. A gente está tão aqui nos dados, no número, e são coisas que... Como é que você põe isso numa planilha de Excel? Não cabe, pai. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com esses elementos também, mas da subjetividade, de plantar triplex de ambição na cabeça. Irmão, tu vai ser o médico foda. Ah, a gente tem o Luciano Huck, tem, mas eu também tenho um Condizila que veio da Baixada Santista.
Turma, nesse episódio tivemos alguns problemas técnicos que dificultaram um pouco a captação, principalmente do áudio. É possível perceber que teremos algumas variações na qualidade do áudio captado, mas decidimos seguir dessa forma para não perder a oportunidade de capturar as grandes ideias dessas pessoas que estiveram aqui conosco.
Esses espaços que nós cruzamos e rompemos são espaços que a gente tem que fazer com as outros sinais. Galera, dá para vir, bora. Todo mundo, bora, bora, bora. Mas é nós que furamos esse bloqueio. O que acontece muitas vezes é que quando a gente fura, permanecer é difícil, ou então o cara tem que fingir que ele faz parte do meio. A gente fica querendo dublar, né? Fica querendo ser um menino preto, um menino branco no Egito, e acho que vai esconder no Egito. Tipo os caras que saíram com Jesus, entendeu? Esconde Jesus no Egito. O cara é tipo, só negrado, esconde ele no Egito. Como é que pode ficar no bastão? Tá brilhando Jesus, pô.
Tá brilhando,
mas legal, né?
Então quero também agradecer aqui o convite de vocês aqui, porque a gente pôde trocar essa ideia, produzir caminho, e eu acredito que esse dente aqui vai ser um relacionamento prolongado e permanente, que a gente vai compartilhar muito mais coisa ainda. Feliz pra caramba pela recepção calorosa, carinhosa, agradecer de novo aqui ao Cláudio, que ele não me convida, ele me intima, né, cara? Chega tipo uma convocatória e não tem escolha de ir ou não ir, né? Não tem a opção, tem que ir.
Mas é sempre um encontro bom. A gente arruma uma agenda, vem. E eu acredito que daqui não é só um evento que nasce no encontro, né, cara? Acho que a gente vai ter uma responsabilidade agora. É impossível a gente não pensar coisas que a gente queira fazer, de dar respostas, de melhorar o país, melhorar a gestão pública. Eu tô muito feliz. Conta comigo pra tudo aí. Vamos com tudo. Não tem que segurar a gente.
Maravilhoso.
A gente quer, viu?
É.
A gente quer que esse relacionamento fique prolongado. Cara, é isso. De novo, sem palavras, possibilidade de te receber aqui, bater esse papo. Cláudio também, cara, obrigado, foi muito bom.
Eu que agradeço.
Não sei se você percebeu, eu me emocionei quando você estava fazendo aquele relato inicial. É a segunda vez que isso acontece no dia. Enfim, mas só para... Eu acho que isso mostra como esses temas que a gente está tratando aqui são temas que são relevantes para a gente, cara. E tocam no lugar da gente, assim, que é um rolê de propósito mesmo. De por que a gente está no setor público. Obrigado, cara. Espero que também todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvir vocês e ter contato com as suas ideias, com as suas ações, possa também se inspirar a buscar caminhos para reduzir essa desigualdade insuportável que a gente tem aqui nesse país.
Principalmente enxergando, acho que é o grande recado, a potência da favela. Para além das necessidades que a gente tem que atacar enquanto Estado, mas também entender a potência da favela. Inclusive, hoje a gente viu aqui, né? Para o próprio desenho da política pública, para o próprio desenho daquilo que se é esperado dentro desses territórios. Gente, agradecer demais o Cláudio, que está aqui com a gente hoje, que foi um dos responsáveis pela essa curadoria maravilhosa de pessoas que vêm para a Semana de Inovação para fazer essas provocações para a gente que trabalha no serviço público. Com certeza, não é tudo que a gente podia tirar do Preto Zezé, e aí fico feliz que a gente encerra dizendo que vai virar um relacionamento e que a gente vai poder trocar muito mais, né, Cláudio? É provocar isso. Esses momentos de troca. E, por fim, dizer que esse é mais um capítulo especial do InovaPod, o nosso podcast de inovação no setor público, sendo, de novo, gravado diretamente aqui da Semana de Inovação 2023. A gente está aqui no grandioso estúdio da Escola Nacional de Administração Pública, mas vocês vão perceber que tem alguns sons, alguma coisa, algum ruído, é porque a coisa está pegando fogo lá fora, a turma já está chamando a gente lá. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje eu estive aqui na companhia do Vitor Fazio, do Cláudio Nascimento, entrevistando o Preto Zezé, que esteve com a gente no palco principal. Esse podcast é feito com a produção da Júlia Horma e com trabalhos técnicos, e aí agradecendo Vinícius Loureiro, Daniel Neck, tudo diretamente aqui dos estúdios da ENAP. Gente, muito obrigado, até o próximo capítulo.
O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A ENAP e a Rede Nova Gov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.